voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, hoje vamos conversar sobre um problema que acomete muitos brasileiros. Borderline, já ouviu falar? Então, recentemente a apresentadora Monique Evans desabafou com os fãs a respeito de uma forte crise depressiva que está vivendo e foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline. Então estamos aqui na linha com a psicóloga Lidiane Silva, que vai nos explicar mais sobre isso. Bom dia, Lidiane, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, Vânia. Bom dia. Tudo bem? Prazer estar falando com você.
Prazer também recebê-la, principalmente para falar sobre esse assunto. É, a princípio, uma pessoa pública fala isso, mas muita gente tem essa questão, ou não percebeu ainda, ou não sabe como resolver, não sabe como isso acontece. E é legal que você esteja com a gente para explicar sobre isso. Na verdade, borderline, o que quer dizer isso, esse termo, essa palavra?
É, borderline é um transtorno, né?
Sim.
E que significa, no caso da psicanálise, é uma pessoa que ela é fronteiriça, né? Ela tem transtornos neuróticos, ansiosos, exagerados, e ela rompe algumas fronteiras psicanalíticas, mentais.
Sim. Ou seja, aparentemente, que se pode perceber, então, uma pessoa que está sempre num grau de instabilidade, pode ser?
Isso mesmo, é uma instabilidade crônica, né? Ela tem essa instabilidade nos relacionamentos, na sua autoimagem, no próprio humor e no comportamento no dia a dia.
As causas? Tem uma causa para isso?
Podem ser processos traumáticos na infância. Está muito correlacionado aos abusos, né? Alguns tipos de violência, onde a pessoa ela tem um rompimento com a realidade e ela pode desencadear já na infância ou na adolescência.
Sim. Então, a percepção é a mudança, a variação de humores pode ser uma das percepções?
É, ela tem uma mudança de humor muito instável, né? O que até às vezes compromete o diagnóstico, Vânia, porque se confunde muito com a bipolaridade. Ao mesmo tempo que a pessoa ela tá bem, se ela tem alguma frustração ou ela tem um resquício de um sentimento que ela está sendo rejeitada ou abandonada, ela muda o humor drasticamente, podendo ficar muito agressiva ou muito implosiva.
Uhum. Nesses casos, então, por exemplo, uma vez detectado, vamos supor, tem alguém na minha família, sei lá, que tem esse transtorno. A detecção, então, é através desse comportamento, uns rompantes que podem acontecer isso. Uma hora está bem, outra hora não está?
É, a gente tem que analisar, né, se é uma pessoa muito dependente emocional de outras pessoas, se ela tem muita instabilidade nos relacionamentos interpessoais, se ela fica agressiva por qualquer coisa. Agressiva, que eu digo, Vânia, é agredir o outro verbalmente ou fisicamente, ou quebrar as coisas dentro de casa, ou ela mesmo se machucar, né, ela promove a autoagressão, a automutilação, ela tem uma dificuldade muito grande na regulação emocional. Sim. E tem um medo muito intenso de ser abandonado. Então, tudo isso são sintomas e comportamentos que a gente tem que observar, porque não é um diagnóstico fácil de se dar hoje em dia.
Sim. E aí, essa percepção, quer dizer, uma vez que a família perceba isso, ou que a pessoa mesmo perceba em si, puxa vida, estou mudando de humor com muita facilidade. Você percebe no seu consultório que as pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou com isso? Ou é preciso que outra pessoa induza, entre aspas, essa a buscar uma ajuda? O que, que você percebe? Como a pessoa mesmo sacar assim, olha, não estou legal, tem alguma coisa estranha comigo. Eu acho que estou mudando de humor muito rápido. Ou não. Ou não é perceptível. Ou é preciso que alguém fique observando e tentando induzir essa pessoa a buscar uma ajuda.
Vânia, há uns anos atrás, precisava de algum familiar tentar levar essa pessoa a uma avaliação psicológica, psiquiátrica. Hoje, com as redes sociais, tem muitos vídeos que falam sobre isso, que atiça a curiosidade da pessoa querer se entender, querer se conhecer.
Sim.
Então, elas acabam buscando em algum sistema de informação como o Google e elas começam a fazer um link, né, dos seus comportamentos com alguns sintomas. A questão questão é que o borderline, ele tem muita dificuldade de autoaceitação. É muito difícil para ele ver que ele tem um problema. Então, o que chega no meu consultório hoje é mais fácil vir acompanhado de um familiar e durante as sessões de terapia ele começar a reconhecer os seus comportamentos inadequados.
Sim. Há uma tendência, então, de desenvolver isso? Por exemplo, criança, adolescente que tem uma vida instável em família, por exemplo. Um povo briga para cá, o outro briga para lá, e ela fica só naquela percepção. Isso pode ser desenvolvido a partir de uma observação?
Não somente isso, não é um caso isolado, tem que ser um processo bem traumático para a criança, né? Como é um transtorno de personalidade, esse trauma, ele tem que trazer essa dissociação da criança e do que ela está vivendo. Por isso que é muito comum, Vânia, ser desencadeado por processos voltados para a agressão. É claro que no conjunto de uma família desestruturada, onde os pais brigam muito, onde há uma violência, onde essa criança ela está exposta à vulnerabilidade ou à negligência, ela tem mais propensão a desenvolver o borderline.
Agora, tem cura? Aquela velha pergunta, tem cura? Tem como reverter isso ou amenizar isso de alguma forma?
Não tem. É uma doença crônica de personalidade, onde a pessoa faz um tratamento e ela vai nesse tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterapêutico, aprendendo a regular as suas emoções, aprendendo a modificar algumas crenças para que ela possa mudar o seu comportamento e até mesmo, antes de explodir, ela consiga lidar com essas emoções a ponto de não prejudicar a si mesma e os outros.
Então, uma terapia, no caso, pode ajudar, quer dizer, uma das coisas, né? Ou é multidisciplinar também?
É multidisciplinar, mas a psicoterapia, ela é muito importante, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, que tem técnicas, tem ferramentas onde essa pessoa diariamente vai estar controlando os seus pensamentos para moldar a sua emoção e modificar o seu comportamento. E a terapia medicamentosa é fundamental, um acompanhamento com o psiquiatra, porque ela precisa regular neuroquimicamente o seu cérebro, ajudando a tirar esses sintomas que são tão intensos. Então, já é praxe falar, né? Atividade física, uma boa alimentação, buscar outras atividades, né, de relaxamento, como acupuntura, são essenciais para a melhora de qualidade de vida desse paciente.
Muito interessante quando você fala na questão da caminhada, do exercício físico, né?
Sim.
Que pode fazer essa mudança também, né? Melhor, dar um alívio nisso, né?
Ajuda muito. A gente fala que é um tratamento coadjuvante, né? Por isso a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando no caso desse paciente e ele melhorar de forma globalizada, né? Biopsicossocial.
Ainda você sente resistência a algum tratamento em determinada idade ou não tem mais isso? Você falou que às vezes a pessoa até vai procurar. Tem uma coisa que é melhor que no passado não tinha. Mas há alguma resistência, por exemplo, pessoas com mais idade ou menos, enfim, talvez mais idade. Você sente isso ainda ou não tem mais?
Tem sim, Vânia. É até uma questão cultural, a questão da saúde mental, né? As pessoas têm uma resistência em reconhecer que há um problema, que a saúde mental tem transtornos e são doenças que têm que ser tratadas como qualquer uma outra doença. Então, quando a pessoa chega no processo terapêutico, onde ela tem que lidar com as suas frustrações, com aquilo que ela passou uma vida achando que era uma verdade e desconstruir isso, ela vai ter resistência a alguns tratamentos.
A Ceira Oliveira está dizendo aqui que hoje é dia do psicólogo, eu não sabia.
Sim, hoje é dia do psicólogo.
Maravilha, parabéns. que bom falar com você.
Obrigada.
Nesse dia, então, tudo a ver, né, tudo a ver. Então, é uma missão, na verdade, né, seguir essa carreira e perceber isso e orientar as pessoas para isso. Então, o que você diria a esses ouvintes que ainda estão indecisos, dizendo assim, não, eu acho que isso aí, sei lá, é karma. Cada um tem um jeito de dizer alguma coisa, mas até que a pessoa consiga se perceber, o que você diria para essas pessoas que estão encolhidinhas aqui sem fazer perguntas, tipo assim, vai que ela pense que sou eu? Porque
meu Deus, é verdade.
Tem esse lado. Eu sempre percebo esse lado. Ah, não vou falar nada não, depois vai dizer que eu estou doida. Mas enfim, o que você diria a essas pessoas para elas se auto-perceberem?
É necessário, é uma questão de evolução, né? Evolução emocional, comportamental. Nós precisamos nos observar, nós precisamos nos aceitar e perceber que aquilo que faz mal, Vânia, a gente tem que dar uma atenção maior para modificar. Eu digo que ninguém nasceu para ficar em sofrimento.
Claro.
Então, a psicoterapia, ela te ajuda nessa abordagem de você se conhecer, de você aprender a lidar com as suas emoções, de você desconstruir crenças, conceitos e preconceitos. Que às vezes faz a sua vida ficar estagnada, né? Como esse medo de perguntar, esse medo de ser taxado como doido, esse medo de fazer um tratamento e as pessoas acabarem excluindo ele da sociedade. Mudou muita coisa e nós precisamos
Que
nos
bom.
adequar a essa mudança e buscar esse autoconhecimento para ter qualidade de vida. Então, que eu falo que terapia é vida.
É.
Depois que você começa a fazer, você não quer mais sair.
Ah, que legal. Que bom. É, a Marise Pereira está dizendo parabéns a todos os psicólogos da rádio e também para você. Parabéns também pela sua profissão,
Muito
pela sua
obrigada.
escolha. É isso mesmo. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Jung. É isso mesmo. Quem mandou isso foi Marise Pereira da Silva de São Gonçalo. Ah, que maravilha.
Excelente.
Maravilha. Então agradeço, Lidiane. Se a pessoa quiser fazer alguma pergunta a você, ou saber mais sobre o assunto, tiver coragem de chegar e falar assim: olha, eu acho que eu estou meio esquisito. Procura você como? Nas mídias sociais. Fala aí.
Arroba lidianesilva.pc. Só me mandar alguma pergunta lá, que eu estou sempre
Sim.
no Instagram respondendo às demandas.
Maravilha. E eu agradeço demais a sua participação, tá bom?
Foi um
Parabéns pelo
prazer,
seu
Vânia.
dia,
Obrigada.
pela sua
Muito
escolha também
obrigada.
profissional, tá bom? Um
Valeu, boa
beijo.
semana para você.
Para você também. Então, transtorno de personalidade, borderline. Muita gente tem isso. Pessoas que são conhecidas, pessoas não conhecidas do meio, artistas, enfim. Isso pode acometer qualquer pessoa, mas é legal que você busque uma ajuda. Você pode falar mais com ela. Arroba lidianesilva.psi, tá? É com ela que falamos, Lidiane Silva, psicóloga, sobre esse transtorno de personalidade.